Sejam bem-vindos ao podcast da IMV.
Paz, eu não sei você, mas o noivo está nesse lugar. Oh, Senhor, aleluia. Eu não sei o que você ouviu quando, guiada pelo Espírito, aquela linda... Qual o seu nome? Ruth, ela guiada pelo Espírito, né, pediu para a gente aquietar. Eu não sei o que você ouviu de Deus, mas eu vou te dizer o que eu ouvi de Deus. Ele disse assim: Luciana, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. Eu disse: aleluia, Senhor, eu recebo essa palavra. E o noivo está aqui. Diga para quem está do seu lado: o noivo está aqui. A presença do Senhor nesse lugar. E como esse tema veio de encontro à minha vida. Eu disse: pastora, numa semana onde veio uma enxurrada, né, tempestades, turbulências, e veio essa palavra ao meu coração, e eu na minha casa, e Deus movendo ali em espírito, na madrugada, poderosas e submissas. Submissas a Deus em primeiro lugar, amém? Porque eu sei que a pastora trouxe uma palavra, Cláudia, aqui sobre essa submissão a Deus. Sobre essa submissão que é a única que é capaz de te fazer uma mulher forte. E eu não gosto muito de usar o verbo empoderar, né? Porque quem já ouviu falar em empoderamento feminino? E não há uma crítica ao verbo, tá? Mas esse empoderar, muitas vezes, tem um sentido muito negativo para a gente que conhece o Senhor. Porque ele fala de você ter um poder que vem de você e você dar esse poder e influenciar outras mulheres com esse poder que vem de você. E o poder que age em nós não vem de nós, vem do Rei da Glória. Enquanto nós ouvimos essa palavra tão forte e poderosa, esse poder ele só pode vir de uma submissão, de uma total dependência, de um total relacionamento profundo de amor com o Senhor. E quando essa submissão a Deus ela é vivida na tua vida, na minha vida, essa força, esse poder de Deus ele age em nós. Ele age de uma maneira tão poderosa que eu quero ler para você que eu achei profundo demais. O texto que Deus me levou lá em Efésios 1:19. Efésios 1:19. E o Senhor pediu que eu lesse o Espírito Santo lá na minha casa, lá em Cabo Frio. Olha, vocês são muito amadas por Deus. Muito. Que muitas vezes a gente lê a Bíblia, né? A gente lê várias vezes, que eu sei que vocês leem, né? Todo dia, você lê a Bíblia toda, então você vai ler ela, reler, e assim é a sua vida, né? Você lê, eu sei, muitas vezes a gente não se atenta àquele versículo, né? E a gente lê de novo, a gente já tem uma nova visão dada pelo Espírito Santo. E lá em Efésios 1:19, eu quero te falar dessa força. Só para que você entenda a dimensão dessa força, desse poder, desse dunamis de Deus, dessa explosão que Deus tem para realizar através da sua vida. Talvez você diga para mim: Luciana, você não sabe da minha vida. Eu não sei, mas o Senhor conhece você lá no íntimo. Ele me conhece. Assim como eu estava ali, ele veio de encontro com a palavra que eu necessitava ouvir dele. E diz lá em Efésios 1:19, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Diga assim, amém. Então, se você crê, se você é submissa ao Senhor... E nós vamos falar de submissão, porque submissão é você se submeter a algo ou a alguém. Submissão é obediência voluntária. Você não obedece porque alguém está te dando uma ordem. Você não obedece porque alguém te pressionou. Você obedece voluntariamente porque você é completamente apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente não entende a dimensão dessa palavra, que é você se submeter voluntariamente, é você reconhecer lá no grego, é você reconhecer a liderança de Deus em primeiro lugar sobre a sua vida. E quando você entende a dimensão, a profundidade da submissão, que começa quando você reconhece a liderança, a grandiosidade, a dependência que você tem de Deus para tudo. Eu não sei você, mas eu sou dependente de Deus. Se eu acordei hoje e respirei, é porque Ele permitiu. Diga assim, aleluia. E muitas vezes a gente acha que é na força do nosso braço, a verdade não é. A gente acha que resolve, que a gente tem força, que a gente é poderosa pelo nosso mérito, pela nossa graduação, pelo nosso mestrado. Mas o único capaz de te capacitar para essa obra é o Espírito Santo de Deus. E diz lá, então, e como é grande o seu poder que age em nós, que cremos nele. Então, se você crê, existe um poder que age em você. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo. Você entende? Quando você crê e você é submissa, o poder que age em você, não tem como você ficar quieto quando você ouvir isso e não dar um glória a Deus. É o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus. Você entende a dimensão desse poder? Esse é o poder que age em você. Mas à medida que você se submete à ação de Deus na sua vida, à medida que você obedece voluntariamente, e obedecer voluntariamente é obedecer mesmo sem entender. Porque quem aqui muitas vezes quer explicação para obedecer? Levante sua mão, alguém é assim aqui? A gente quer uma explicação, mas Deus, eu não estou entendendo. Mas Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Deus, por que não, não? Apenas creia, se submeta, que essa força poderosa, esse poder que Deus usou, aquela ação miraculosa na ressurreição, é o mesmo poder que vai viver diariamente dentro de você. É uma diária vida sobrenatural. É o que o Pedro costuma falar. É o sobrenatural se tornando o quê? Um natural. Então, essa submissão, ela precisa ser voluntária. E não existe maior exemplo de submissão do que do próprio Cristo. E ontem, então, primeiro foi submissão. Eu não sei por quê, pastora, mas Deus foi falando para tocar um pouquinho cada tema. Submissão a Deus. Se você se submete, Ele vai agir através de você. Submissão ao propósito. Então, existe um propósito. E eu quero trazer para você o entendimento disso de uma forma muito objetiva e clara. Porque não é o tema que eu vou tratar com você hoje. Mas se você não entende o propósito, você não compreende a missão. Quem aqui já leu o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren? Recomendo a você que leia. Mas Deus criou para um propósito. E esse propósito começa com relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Deus não te criou para que você fizesse algo, em primeiro lugar. Deus te criou para que você vivesse um saudável relacionamento de amor com Ele. Deus te criou para ser filha. Deus te criou para ser semelhante. Esse é o seu propósito de viver. Deus não quer que você, em primeiro lugar, faça algo. Ele quer, em primeiro lugar, que você se aproxime dEle como Pai. E quando a gente entende o nosso propósito de vida, que é ser filha, que é ser semelhante a Ele, que é se relacionar com Ele, desse relacionamento vai ser gerada uma ação. Diga comigo, ação. E essa ação se chama missão. Porque quando você está perto do Senhor, talvez você não goste disso, mas eu vou te pedir. Olhe para essa mulher que está do seu lado. Diga para ela, Deus não te criou. Simplesmente para você esquentar o banco da igreja. Você pode dizer aleluia e aplaudir? Não. Deus te criou para um relacionamento. E esse relacionamento, o propósito vai gerar uma missão, porque não adianta falar, ah, eu tenho uma missão, Deus me mandou para a África, Deus me mandou para, vamos dizer, para a Síria. É uma bênção. Mas se você não se relaciona com Deus e não entendeu e não ouviu dele, vai ser só mais uma obra de caridade. Porque até o ir e fazer precisa ter a direção do Espírito. Tudo na nossa vida. Até aquilo que nós pensamos que é bom, se não for em obediência a Deus, se torna algo errado. E você se submete a Deus e esse relacionamento vai te encaminhar a essa missão, a ação que tomamos para realizar o propósito. Eu não sei você. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Lucas 2:49. Eu não sei você. O que lá nesse relacionamento que você já tem nutrido, nesse entendimento do teu propósito, qual é a missão? Está na palavra dele. Mas Jesus com 12 anos de idade, diga comigo, 12 anos. Jesus já compreendia qual era a missão que ele tinha. E eu pergunto para você, você já compreendeu qual é a sua missão? Porque muitas vezes a gente vive uma vida egoísta, é verdade, não é? É o meu problema, é a minha vida, é o que eu estou vivendo, é o que a minha família está vivendo, mas eu digo para você hoje, vai mais, muito mais além disso que você está vivendo, o que Deus tem para você no reino dele, na face da terra. Vai além, muitas vezes a gente se pega, não é? No egoísmo, eu não sei você, mas às vezes eu me pego. De pensar na minha vida, no meu problema. Enquanto existe uma missão, existe algo que Deus, e a missão é algo tremendo. A missão, ela é uma incumbência, ela é uma função específica que Deus dá a você. É um envio para uma ação de algo que está no coração de Deus, que começou em Cristo Jesus. Porque Cristo não veio a passeio pelo mundo, Cristo veio com uma missão e brilhantemente, humildemente, Ele cumpriu essa missão. Obedientemente, Ele cumpriu essa missão. Talvez não esteja sendo fácil para você o que você tem vivido. Eu sei da minha vida. Mas eu digo para você essa noite, aquieta teu coração. Vai muito mais além o que Deus tem para você. O que eu digo para você, o que eu digo para mim todos os dias é a quem eu me agarro, a quem eu abraço. A quem eu dedico os meus dias, a quem eu me entrego, a quem eu digo todos os dias, Deus, eu sou completamente dependente. Eu não estou entendendo nada do que eu estou vivendo, mas Deus, eu só sei que eu vou obedecer, porque eu te amo. E você já passou por isso? De não entender completamente nada do que você está vivendo, mas eu digo para você, simplesmente obedeça. Simplesmente creia, porque aqui, nós lemos lá em Efésios, creia e o poder vai agir em você. Creia e o poder vai agir, confie e o poder vai agir. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor, Ele vai nortear a tua vida, Ele vai direcionar a tua vida, a tua casa. Mas eu digo para você, olhe para o alvo. Deus tem uma missão a cumprir na face da terra através de você. Olhe para essa mulher e diga, através de você. lá em Lucas 2,49. Lucas 2,49 diz o seguinte. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Isso aqui é Jesus, né? Ele ficou no templo, o pai e a mãe foi, ele ficou. Ele com 12 anos de idade. Ele já sabia qual era a missão dele. Você sabe qual é a tua missão? E ele disse diretamente, convém tratar dos negócios do meu pai. Sabe a você o que convém? Viver a vontade de Deus para a sua vida. Viver o fluir de Deus em você e através de você. O que você ouviu até o dia de hoje, eu não sei, que te fez desacreditar que existe uma missão. Que existe um propósito. Quantas pessoas desistiram da vida, você conhece? Porque não acreditam mais que existe um propósito. Se você veio a existir, é porque ainda a substância informe, no ventre da sua mãe, o Senhor sonhava com a sua vida. Deus sonhou com você. Talvez você diga, Luciana, mas me jogaram na lixeira. Mas a minha mãe tentou me abortar. Mas Deus sonhou com a sua vida. E se você veio a existir, existe um propósito. Deus quer se relacionar com você. Deus quer dizer, filha, avante. Existe uma missão, existe uma ação, existe um encargo, existe uma incumbência para a sua vida nessa terra. E você não veio a passeio. Jesus, com 12 anos, conhecia a missão que ele tinha, e você conhece a missão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Lucas 19, 10. Jesus, ele tinha uma missão, e ele cumpriu essa missão na face da terra. Não desista. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu, contou uma parábola, porquanto estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Deus chamou a você e a mim, como trouxe Jesus à terra, enquanto Jesus andou, ele andou objetivamente. Jesus, onde ele estava, havia o quê? Libertação, havia cura. Havia salvação, havia esperança, havia novidade de vida. Alegria de viver. O que você tem vivido é a desesperança? É eu não creio mais, mas onde Jesus estava, a esperança da glória agia através da vida dele. E Deus chamou você para essa missão e a mim, manifestar o reino dele na face da terra. E lá em João 19, 30, abra sua Bíblia, por favor. João 19, 30. Jesus, com 12 anos, ele entendeu a sua missão. E ele andou por essa terra curando, libertando, levando a esperança, a salvação. E em João 19, 30, ele cumpre essa missão. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente voluntariamente, ele se entregou pela sua vida, pela minha vida. E eu digo para você essa noite, a tua submissão a Deus, a tua submissão a essa missão a qual Deus te designou, porque diz a palavra que você faria obras maiores. Então, se ele curou, eu vou ser instrumento de cura. Se ele libertou, eu vou ser instrumento de libertação. Se ele trouxe a esperança, onde ele colocou a planta dos pés, assim serei eu, um instrumento de esperança, aonde eu colocar a planta dos meus pés, porque existe uma missão que foi deixada pelo Senhor. E nós precisamos dar continuidade a essa missão até que ele venha. Olha, eu te trago uma novidade. Ele vai voltar. Ele voltará. Quantas vezes você ouve, né? Poxa, mas minha mãe fala isso, né? Minha tataravó já falava isso. Mas a palavra diz que ele voltará. Mas até que ele venha, você precisa carregar essa esperança aonde você estiver. E talvez você diga para mim, Luciana, eu não tenho mais essa esperança. Mas o Espírito movia meu coração, que ele vai te encher, mas ele vai te encher. Ele vai te encher dessa esperança essa noite. Que nem você vai entender por que que a minha mentalidade está diferente. Porque eu estou sentindo diferente. É porque o Espírito Santo, ele inundou você e trouxe essa esperança novamente. Porque até o nosso semblante muda. Olha para ela que está do teu lado, até o semblante muda. Porque a alegria do Senhor, ela vai o seu rosto fica formoso. E o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça, ela é alegria. Deus não te criou para você levar a vida cabisbaixa, desanimada, não acreditando, não. Ele colocou em você uma força poderosa para cumprir essa missão alegremente. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em João 19:30, né? Está consumado, ele cumpriu a sua missão. Não foi fácil passar pela cruz. E muitas vezes as pessoas não entendem o versículo da Bíblia. Quem já ouviu isso, alguém falando, né? Pegue a sua cruz e me siga. Aí a pessoa, é pegar meu problema e seguir Jesus. Não é. Essa não é a leitura do texto. Sabe o que é pegar a sua cruz? É você pegar obedientemente, voluntariamente, a missão que Deus te mandou fazer, colocar um sorriso no rosto e dizer, Deus, tu és comigo, a tua força age na minha vida, então eu vou. É pegar essa missão que Deus te incumbiu na face da terra e viver essa missão. Lá em João 6:38, rapidamente, João 6:38. Jesus diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Submissão à missão. Vai ser necessário que você realize a vontade de quem te enviou, não a sua própria vontade. Não o que você quer, não da forma que você quer, mas da maneira que Deus quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Porque quantas vezes eu não queria passar por um processo da minha vida, porque eu sei que ia doer, mas eu precisei obedecer a direção do Espírito para a minha vida, e quantas vezes você tem passado por isso? Você não quer obedecer. Mas em primeiro lugar, você veio à terra para agradar o coração do teu pai. Você não veio para fazer aquilo que é confortável para você. Porque eu vou dizer para você, na missão de uma mulher cristã na face da terra, não existe glamour. Não é verdade? E às vezes a gente vê, quem gosta? Eu amo demais, sou apaixonada na pastora Thalita. Quem conhece ela aqui? Levanta a mão. Ixi, sou apaixonada nela. E as pessoas vêm porque ela vai nos lugares levar a palavra. Mas quem conhece o testemunho da pastora Thalita? Quando ela perdeu uma filha, todo histórico, tudo que ela viveu no início. As pessoas só vêm, olha que glamour, está nesse país, está lá não sei aonde, viaja tanto. Mas não existe glamour na missão. Existe obediência e um processo, e muitas vezes esse processo é doído. Olhe para mim, não se entristeça, nem fale, Luciana, não volte mais aqui, mas eu preciso te pregar a verdade que é a palavra. Amém? Você recebe essa palavra? Existe um processo, e muitas vezes esse processo é doído. A missão ela é árdua, é prazerosa. Porque na presença de Deus, minha amiga, existe abundância de alegria, isso me basta. Isso precisa bastar para você. Mas essa missão não é glamourosa, nós vamos ler sobre isso. E talvez você pense, mas Luciana, eu não vou passar o que Paulo passou. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. 23. Não existe, eu escrevi aqui porque Deus é movendo. Lá eu te mostro o caderno depois, eu ia anotando. Não existe glamour na missão. Existe um processo a ser passado. Amadurecer dói. Você sabia? Crescer dói. Não tem como aprender de Deus simplesmente com uma vida abundante todo o tempo. Você que tem aqui mais idade, talvez, eu estou com 38. Quando você mais aprendeu? Na dificuldade ou na bonança? Quem pode me dizer? Quando você mais aprendeu? Na luta ou nos dias bons? Nos dias bons. Não tem como amadurecer se não passarmos pelos processos da vida. Não tem como crescer espiritualmente. Não tem como confiar no Senhor se não vier a faltar tudo na sua vida. E você depender exclusivamente dEle. Não tem como. Não tem como você confiar. Você aprende a confiar quando você não tem para onde correr. Quem já viveu isso? Quando um médico chega e diz assim para você, olha, o cérebro da tua filha está tomado por uma doença. E o Espírito Santo, eu acho que eu já testemunhei isso aqui, usar uma menina de 7 anos de idade que olhou para o pai e disse assim, pai, Deus está com a gente. Fica tranquilo. O cérebro tomado por uma doença onde o psicólogo entrou. O psicólogo entrou, a psicóloga antes para explicar ao meu marido que não tinha jeito. Não teria como confiar no Senhor se eu não passasse por esse processo da minha vida. O médico não podia resolver, ninguém podia, nem o dinheiro do mundo, só o Senhor podia resolver. Então não tem como a gente confiar, e muitas vezes a gente só pede a Deus, resolve o meu problema, a verdade não é? Você tem que dizer, Senhor, me ensina, o que é que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo? Em que área eu preciso amadurecer emocionalmente? É como esposa, é como mãe, é como filha, é como amiga, é como discípula. Onde eu preciso amadurecer na minha vida, Senhor? Porque eu digo para você, eu já tive 15 anos, eu estou com 38, o tempo passa e não vai voltar. E eu tenho refletido nisso. Como a gente perde tempo da nossa vida com aquilo que não tem a ver com o reino, com aquilo que não tem a ver com o propósito, com aquilo que não tem a ver com a missão. E esse tempo não vai voltar. Olhe para quem está do seu lado. Esse tempo não volta. em que você tem investido a tua vida, o teu tempo, o teu coração, o teu pensamento, a tua saúde, o teu vigor, os teus dias de vigor, aonde você tem investido a sua vida. Jesus investiu a vida dele. Ele entregou a vida dele por amor a você e a mim. E ele foi fiel, ele foi obediente até estar consumado na cruz. E ele deixou para mim e para você um recado com isso. Continue obras maiores. Até que eu volte, continue. Continue em que? Aonde? Em que lugar você tem colocado a tua esperança e a tua vida? Foram nos dias mais difíceis da minha vida, onde eu não tinha forças. Sinceramente, forças. Eu dizia para minha... Até coisas que eu vivi, tenho vivido. Eu digo para minha pastora, eu falo, pastora, às vezes eu não tenho condição de orar, que eu digo de falar. E ela me ensinou o seguinte, né? Aquieta, fica, deixa só ele. Mas fica aos pés dele, se agarra nele, não abandona ele. E muitas vezes a nossa oração tem sido, Deus me cura, Deus faz isso por mim. E Ele vai fazer. Mas o que eu tenho aprendido é buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, as demais coisas. Eu faço por você, pela tua família, eu cuido da tua casa. Mas não perca de vista o meu reino, a missão a qual eu coloquei, a incumbência no teu coração. Você pode dizer aleluia? Você quer essa missão, você quer essa cruz para você? Porque a cruz é a missão. Você quer vivê-la até que Ele venha. É necessário que você se disponibilize. Então, não tem glamour na missão. Está lá em 2 Coríntios 11, mas tem algo muito melhor do que o glamour. 2 Coríntios 11, 23, diz o seguinte. Paulo, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Paulo dizendo dos apóstolos e do que ele estava vivendo, né? Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões. Olhe para quem está do céu. Você só quer a parte boa. Você só quer desfrutar da colheita. Mas olha para ela e diga, vai ter que trabalhar. Vai ter que morrer. Porque a nossa carne precisa morrer para que o Espírito Santo haja. O nosso eu acho tem que morrer. A nossa base é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu vou fazer desse jeito porque eu acho. Não. Eu vou seguir a direção do Espírito, da palavra de Deus. Não é o que você acha, o que você pensa. Muito mais em perigo de morte. Muitas vezes, recebi do judeu 5 quarentenas de açoite menos um. Você já apanhou para pregar o evangelho? Alguém aqui já teve essa experiência? Alguém? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez ele foi apedrejado. 3 vezes... Sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, chega a dar cansaço, né? Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos. E a gente não quer ser traído. Gente, se Jesus... Você acha que Jesus errou? Ele foi perfeito em tudo. E se na equipe lá, né, naquele momento ali, naquele processo, Jesus teve que conviver com Judas, por que que a gente quer desistir de tudo? Porque alguém foi ingrato? Porque alguém traiu você? Porque você quer desistir? Deus pagou um preço, vai muito além disso. Seja forte, corajosa, ousada. Aplauda o Senhor. E a gente quer desistir muitas vezes. Eu já ouvi pessoas, Não sei se você já passou por isso. Poxa, fulano passou lá na rua, nem me cumprimentou. Não vou mais na igreja. Eu tenho o hábito seguinte, quando eu percebo isso, eu atravesso a rua, fulano, grito até me atender. Você é assim? Ó, tô ensinando coisa errada não, né, poxa? Eu atravesso a rua, vou lá, dou aquele abraço. Assim minha pastora me ensinou. Como é que você está? Porque tem que partir de nós. Pare de ficar esperando algo de ninguém. Algo que eu tenho aprendido, faça sem querer nada em troca. Faça por amor. Faça porque você é cristã de verdade. Porque você conhece o evangelho de Jesus. Não queira nada em troca. Nem amor. Porque muitas vezes você vai amar e não vai ser amada. Muitas vezes você vai cuidar e você vai ser desprezada. Muitas vezes você vai dar a mão e a pessoa vai te dar uma banda. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos por vista, nós não vivemos reagindo ao outro, nós vivemos o evangelho do Senhor e Ele é na essência da cruz amor. Ele é na essência da cruz compaixão. Cansou já um pouquinho? Aí tá assim, só mais um pouquinho. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes com fome e com sede. Você já passou fome ou sede? Em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Pensa, uma igreja é bênção. Pensa várias igrejas. Mulher é bênção, não é? Não é verdade? Mas às vezes a gente fala demais e ouve pouco. Eu costumo dizer que Deus ele é muito sábio, porque Ele deu dois ouvidos e uma. Ou que ensinamento profundo. Ouça mais e fale menos, que dá menos confusão. Amém? Ouça mais e fale menos. E quando for falar, respira fundo, conta até 10. Vê se está de acordo com aquilo que está na palavra. Se não, ó, nem fala. Eu digo que nós somos abençoadas. Mas muitas vezes as mulheres se deixam levar por muitas questões emocionais. É verdade ou não é? É mágoa, é angústia. A gente se pega já querendo desistir por um olhar, por algo que alguém... Eu sei por mim, que eu sei que eu já passei essa semana. Eu dizia, pastor, ora por mim que eu estou mal. Pastor, essa lambada agora eu não aguento. Ora que está doendo o coração, Senhor. Sabe o que ela disse para mim? Aguenta. E sabe por que existe uma missão que vai além da sua emoção? Não é emocional, é a palavra, é a ação. Deus te criou para obras maiores e muitas vezes você se entrega às emoções, à depressão. Você se entrega ao que, porque estão falando, não, olha o que Paulo passou, e em tudo ele amava Jesus, ele amava a missão, ele amava o evangelho, e Paulo parou. Ele foi até o final no cumprimento dessa missão. E olha, eu não fui mordido por cobra. Eu não apanhei como ele. Eu não passei fome como ele. Eu penso e a gente reclama. Pastor, eu posso voltar aqui depois? Não vão deixar, eu vou falar. A gente reclama com a barriga cheia. Porque a gente não consegue olhar para o lado. E quando a gente olha para o lado e começa a perceber... que existem pessoas sedentas e necessitadas do cumprimento dessa missão na sua vida, minha amiga. Quantas mulheres nessa cidade? Não sei aqui, eu sei na minha. Desesperadas, agoniadas, atormentadas, escravizadas. E Deus diz para você, não foca no teu problema, não. Deixa que eu cuido. Foca na missão. Foca no propósito ao qual eu te chamei. E nos dias, como eu dizia, de mais sofrimento na minha vida, quando eu pensava que não ia aguentar, é quando Deus pediu de mim, me deu a incumbência de ir e fazer aquilo que Ele me ordenou fazer. Paulo viveu tudo isso. E ele continuou. Agora, olha para ela assim, bem linda. Que às vezes é chato a gente ficar falando isso, né? Olha para ela que está bem linda. Que você vai desistir. A cobra já te mordeu? Pergunta para ela se ela foi apedrejada. Fala assim, querida linda, você apanhou essa semana por pregar? Fala assim, querida linda, no meu coração você foi presa? Ah, então olha para ela com todo carinho. Eu sei que você não vai deixar eu voltar aqui mais. Olha, para de frescura, olha para ela, para. Para, olha para mim agora. Você é forte. Ei, existe um poder dentro de você. Uma força. Quando ninguém acredita, você acredita porque você tem fé. Quando o mundo, você vai parar, não vai aguentar. A sua família, olha só, Deus é o dono da minha casa. Ih, está doente de novo. Deus é o dono da minha saúde. Está passando dificuldade financeira, não consegue emprego. Deus está no controle, Ele vai me prosperar. Você pode aplaudir ao Senhor? Salmos 16, 11. Então não tem glamour na missão, mas existe algo muito melhor do que o glamour, hein? Muito melhor do que o glamour. Salmos 16, 11. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada. Eu sou gamada em Deus, no Espírito, em Jesus. Eu sou apaixonadinha. Não sei você, mas ó. Que Deus está movendo aqui é muito profunda, amiga! Meu Deus! Existe uma paixão aqui, o mover de Deus, de paixão que nem você vai entender como você está tão apaixonado por Jesus assim! Salmos 16, 11. Diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a abundância de alegria. O que você precisa mais, amiga? Entendeu? É a tempestade, vem e te puxa para lá e para cá. Muitas vezes vem o próprio Satanás te afrontar, dizer que você não é, que Deus não sonhou para a tua vida. E você olha para ele e diz, Deus é comigo. Existe um propósito para mim, existe uma missão para a minha vida. E a presença dele me basta. Basta, mas você, é isso que você está passando, você não tem isso. Mas eu tenho que me basta, a presença dele me basta. E amiga... Não é um pouquinho de alegria, abundância de alegria. Não é um pouquinho de alegria, abundância de alegria. Você tem, não sei se você tem a dimensão disso, é igual a força. Não sei se você tem a dimensão. Mas Deus vai te dar esse regozijo, essa alegria nessa noite. Porque essa alegria, essa abundante alegria, não tem explicação em nada que você recebeu. Não tem explicação em estar com a conta bancária cheia, em estar com saúde. Essa abundância de alegria vem direto do trono da glória de Deus. E quando ela vem, minha amiga, ninguém te segura mais. Porque vem a tempestade, vem a dificuldade, vem a falta. Aí pergunta, por que aquela crente enjoada continua rindo? Tem gente que fala. Gente, mas que mulher, não consigo entender que essa mulher está passando por isso, ela está rindo de quê? Satanás se incomoda, mas a alegria que Deus vai colocar no teu coração, ninguém vai roubar, não sei que você não queira ela. Porque você vai se mover nessa abundância que pode vir um deserto. Você vai fazer oração diferente, porque normalmente é me tira desse deserto, Deus. Deus, eu não aguento mais. Senhor, você vai orar de frente. Deus, já entendi a parada. Tem que aprender alguma coisa. O que é? O Senhor me ensina que eu quero logo caminhar, porque existe um propósito para a minha vida, existe uma missão, eu não sei você, mas da onde eu estou, daqui a pouco eu vou estar na Espanha, e Deus vai estar agindo através da minha vida na África, na Síria, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Não tenho nenhuma capacidade de mim, mas eu entrego a minha vida completamente, porque eu confio na sabedoria de Deus. Muitas vezes nós somos tolas, mas em todo tempo o Espírito Santo é sábio. E amiga, não tem como. Se você anda com o Espírito Santo e você obedece ao Espírito, as coisas fluem na tua vida, até no deserto. Você cresce, você amadurece, você aprende. Você começa a abençoar outras mulheres. Quem aqui já abençoou alguma mulher porque superou um problema e pôde ajudar outra mulher? Quem aqui já? Se você não tivesse passado, amiga, como é que você ia ajudar ela? A sua oração vai mudar. E nisso que você está vivendo, eu não sei o que é, Deus vai te dar uma alegria. Uma alegria. E um nível de superação. Que nem você vai acreditar. Isso vai começar na tua vida e na tua família. Você está entendendo? Na tua casa. Não sei a afronta que você ouviu durante esses dias. Não de homens. Porque a nossa luta é contra principados e potestades. Mas o Rei da Glória morreu e ressuscitou. As chaves da morte, do inferno, estão nas mãos do Rei da Glória. O diabo não manda em nada, quem manda é Deus. É o governo dele, mas é preciso você se entregar ao governo, se submeter voluntariamente. Você está entendendo? Jesus, eu vou dar, eu vou entregar a minha vida, eu entrego. Eu vou entregar, eu vou morrer. Você merece, eu não merecemos. Porque a gente continua pecando, não é? A gente melhora numa área, aí já vem. Ixi. Não é por mérito, é graça. Diga comigo, graça. Graça. Não é pelo que você faz de bom, é por quem Ele é. Porque em toda a essência Ele é bom. Ele não é bom aqui, agora Ele é bom o tempo todo. Todo tempo Ele é bom. Todo tempo Ele é bom. E o caráter de Deus não muda. Ele continua sendo bom. Apenas se submeta. Mesmo que você não entenda, confia. Mesmo que você não entenda, creia. Se aproxime dele. Quem você tem procurado? Aonde você está procurando a solução do seu problema? É o advogado? Não que você não tenha que procurar, né? O médico? Um conselheiro? Tudo isso é maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, aos pés do Senhor. Em primeiro lugar, aos pés do Senhor. Diga assim, aleluia. Salmos 16, 11. Far-me-eis a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Eternamente. Existe alegria, existe prazer, existe satisfação de viver com Jesus. Amiga, não se contente com pouco. Tem pessoas que eu pergunto, como é que vai? Estou levando a vida, né? Você sabe. Vou empurrando, um dia melhora. Não, não. Eu sou filha do Rei. Na presença dele existe abundância. Na presença dele existe satisfação. Alegria de viver. Você deseja que essa satisfação e essa alegria flua em você? Mas não simplesmente por prazer, mas para que você cumpra a missão. Como você tem vivido a sua vida? Você tem compartilhado o evangelho com alguém? tudo se resume. Tudo se resume a cumprir aquilo que Deus te ordenou a fazer. Cumprir o ide, cumprir o seu instrumento de Deus, aonde você colocar a planta dos teus pés. Será que quando você chega, o pessoal corre para te abraçar ou sai pela porta? Será que quando você chega, ali se estabelece o reino de Deus, de paz, de justiça, alegria, ou é o antro da fofoca e do disse-me-disse? Aonde você entra como uma mulher de Deus, como uma mulher sábia, como uma mulher que edifica? O que é uma mulher que edifica? É uma mulher que constrói. Constrói o quê? É instrumento para que o reino de Deus se estabeleça. Você levanta, tem muito além, tem mais de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Dê um aleluia bem alto se você crê. Vai além. Você só precisa em pé, quem sabe dizer? Quem já teve? Eu já tive. Deus me moeu, amiga, sou fincada, hein? Eu tinha, ó, nem sei onde ele ia. Mas Deus, o Espírito Santo, tinha uma obra para a minha vida. Então, eu tinha que aprender a me submeter, a me humilhar diante, debaixo da potente mão de Deus. Não é você que faz, minha amiga. É Ele que realiza. É Ele que vai operar através da tua vida, na tua família, onde você colocar a planta dos pés. Agora, aceite esse desafio. Eu não sei você, mas eu decidi viver em submissão à direção de Deus. Minha amiga, não tem glamour. Muitas vezes a gente se pega e pensa, Deus, como eu vou conseguir? Mas eu não troco. Eu não troco, eu não negocio. Eu não abandono, porque eu amo Jesus demais. O preço que foi pago pela minha vida foi de sangue e foi por amor. O que eu posso fazer é dedicar cada segundo da minha vida a Ele. Cada segundo. Eu não sei você, mas eu quero andar em submissão a Deus, em submissão a esse propósito, em submissão a essa missão. Eu não sei se eu vou ter que passar o que o Paulo passou. Não sei, porque existe um nível que essa terra está caminhando. Vocês sabem disso. A gente sabe que o final vai dar tudo certo, mas existe um processo que a terra vai passar. De dores, de sofrimento. Não quero te desanimar, mas é o evangelho, tá, amiga? Existe um processo. Se você não tiver certeza de quem você é em Deus, você vai desistir. Eu não quero isso para você nem para a minha vida. Se você não tiver ciência de que a missão não é glamourosa, não é glamourosa, mas existe um processo, na primeira dificuldade você vai desistir. Eu quero que você entenda que vão ter lutas e aflições, mas que você tem o principal, que Ele te basta, e você não vai parar diante daquilo que você vai enfrentar. Porque o evangelho, ele é claro, ele é simples. Se agarre a Ele. Seja instrumento dEle, cumpra a missão. Espere apenas dEle. Não espere do ser humano. Olhe para mim. Sabe por que a gente entra em depressão? Porque a gente espera do ser humano. Muitas vezes, quando não é algo químico, que existe substâncias que causam a falta de substâncias, mas porque a gente fica esperando do ser humano, enquanto a nossa expectativa tem que ser colocada em Deus. Deus ama você. E Ele nos trouxe aqui por um motivo. Para dizer para você e para mim, eu te basto. Eu não sei, mas eu quero fazer essa oração nessa noite de entrega. Você quer fazer essa oração comigo? Fique de pé, se você puder. Existe um rio fluindo aqui, minha amiga. existe um rio fluindo. E não é algo humano, não, não. É ação do Espírito. É o mover desse rio que Ele te chama, filha, mergulha, mergulha. Confia. Se entrega. Ele quer te encher de esperança, de alegria, alegria para cumprir a missão, que muitas vezes vai ser árdua, minha amiga, mas é para o que vale a pena viver para Ele. Não vale a pena viver pela tua vontade, pelo que você acha, pelo que você pensa, amiga. Vale a pena viver por Deus e pelo reino dEle. Deus está pela terra a procurar homens e mulheres que queiram se colocar à disposição da ação do Espírito na terra. Homens e mulheres que queiram viver voluntariamente a obediência a Deus. Mas lá em Salmos 51, tem um versículo que diz lá no finalzinho: conserva em mim o desejo de obedecer. Davi faz essa oração. Conserva em mim o desejo de obedecer. Eu tenho orado todos os dias. Desde que eu encontrei, eu achei, o Espírito me achou ali. Eu tenho orado: Senhor, conserva em mim o desejo de obedecer, porque de mim eu vou procurar o caminho mais fácil. Eu quero a solução rápida, instantânea, porque é a geração da Coca-Cola. A gente quer assim, ó. Poxa, eu fui naquela campanha, não resolveu. Vou largar Jesus, meu Deus. Jesus é muito mais do que isso. Jesus não me deu, eu não vou mais na célula. Jesus não fez do meu jeito, eu não quero mais. Enquanto Deus diz para você: se coloca à minha disposição na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, na doença, eu cuido de você e da tua casa. Chega na maná. Feche seus olhos. Pastor, eu posso orar? Oh, Jesus. Ah, minha amiga, Deus te ama demais. Deus preparou esses dias para você. Mesmo eu não estando aqui, Deus estava movendo lá na minha casa. Eu disse: Senhor, não posso estar lá, mas existe algo do Senhor se movendo naquele lugar. E como eu fui convidada, assim, eu estou fazendo parte, o Senhor está movendo aqui na minha casa, no meu coração. Cheire. Como ato de fé, como ato de fé, voluntariamente você desejar: eu já estou aqui, eu vou ficar aqui, não quero sair nessa posição. Como ato profético, né? Que eu quero dizer, um símbolo da tua ação, de que você quer essa esperança, você quer essa alegria, você quer obedecer mesmo sem entender. Você quer obedecer mesmo quando dói, mas o teu amor por Jesus é maior do que a dor. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Saia do seu lugar e vem aqui. Se você deseja isso, não quero aqui. Se você desejar, deixa o Espírito se mover. Ele está aqui, o rei, o noivo está aqui. Como ato voluntário, você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu não entendo, mas eu quero viver o teu reino, eu quero viver por amor ao Senhor, por amor às vidas que estão ao meu redor, eu quero viver para ser instrumento de cura, de libertação, porque Jesus consumou na cruz a salvação da humanidade. Existe uma missão específica que Deus vai fluir na face da terra, pastora. Pessoas que vão para lugares tão distantes daqui, pessoas aqui que vão para outros países, mas se você não compreender esse chamado de Deus, você vai desistir no meio do caminho, no meio do processo.
Sua graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado,
fale com Ele, diga a Ele, se esse é o teu desejo de se submeter essa noite, de viver um tempo de abundante alegria no cumprir essa missão. Aleluia. Senhor, eu te entrego as tuas filhas nessa noite tão poderosa, onde o Rei da Glória, Ele se faz presente nesse lugar, dentro dos nossos corações, porque, Pai, nós não merecemos, mas um preço foi pago. O teu filho cumpriu a missão, está consumado. A salvação para a nossa casa, a salvação para os nossos amigos, a salvação para essa cidade, a salvação para as nações foi consumado. Existe a força do Senhor fluindo aqui, dentro de você. O Espírito diz: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. O Espírito diz para você: você precisa acreditar nessa força. Pare, pare, pare de ouvir Satanás. Pare de ouvir as falácias. Você tem essa força. Se você crê, essa força está agindo dentro de você agora. Está restaurando a tua saúde física. Está restaurando a tua saúde emocional. Está restaurando você, a tua esperança, a tua coragem, a tua ousadia, a tua fé. Oh, irmão. Creia. Olhe para essa mulher, olhe. Deus quer abençoá-la através de você. Olhe para ela. Abrace ela e diga: creia. Eu sei que você tem chorado, eu sei que você tem chorado, mas a alegria vem de manhã, a alegria vem de manhã, a alegria vem de manhã. Muitas vezes a tempestade quer nos fazer desacreditar no poder de Deus. O mundo que a gente tem vivido, que jaz do maligno, as notícias nos jornais querem nos fazer desacreditar no poder e na glória de Deus, mas Ele está vivo. Ele é maior que o vírus, Ele é maior que a guerra, Ele é maior que a ameaça de guerra, Ele é maior do que aquilo que tem assombrado, afrontado a tua vida. Ele é maior do que afronta, Ele é maior do que afronta. Chora, malandro. Cada segundo do teu dia, olhe para mim, cada minuto, olhe para mim, cada segundo você vai gastar os pés do Senhor. Cada segundo dedicado a Ele, as coisas vão começar a fluir na sua vida. Porque você não pensa mais em você, você pensa nele, no reino. E você vai fluir, vai fluir, vai fluir. Vai fluir no reino, no movimento do Espírito. Oh, Senhor. Jesus. Oh, nós não merecemos. Mas é a presença do Rei aí. Olha a presença do Rei aqui. É graça.
Altíssimo, se a tua glória se esconder, a minha glória é te conhecer. Altíssimo, altíssimo, se a tua glória se esconder, a minha glória é te conhecer. Altíssimo. Altíssimo, se a tua glória se esconder, a minha glória te conhecer.
Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.